A gente recebe agora também neste fim de ano. Importante, a gente teve a última reunião, sessão ordinária do Legislativo de Urussanga no dia 17. E agora se preparando já para o 2025, tem a posse lá, né? O pessoal da Câmara continua trabalhando, os vereadores. Como é que tá? O Tidinho é o Herotides Borges Filho, é o presidente da mesa diretora atual. Seja bem-vindo, bom dia. A Câmara não para, os vereadores já estão em recesso? Bom dia.
Bom dia, Ed. Bom dia aos ouvintes da Marconi, principalmente os moradores de Urussanga. O pessoal da Câmara ainda continua trabalhando, já promovendo, né, o evento do dia 1º, que vai ser o evento da posse do prefeito e dos vereadores, né, vai ser um evento muito bonito. O pessoal da Câmara é muito comprometido, né, as meninas são muito comprometidas a esse respeito. E os vereadores, a última sessão foi dia 17, mas a gente tem o WhatsApp, a gente tem o e-mail e o pessoal da Câmara, se tiver alguma necessidade, alguma coisa ainda que os vereadores sejam chamados para isso, a gente está à disposição.
Há a possibilidade ainda de alguma reunião extraordinária ou já findou?
Não, nesse momento não, Ed, porque a gente já resolveu ali o problema da lua, já fez todas as reuniões que tinha necessidade, não tem mais o que fazer.
Perfeito. Então, finalizado o trabalho dos vereadores em si, né, com a última sessão dia 17, mas a gente quer saber um pouco também, já trazendo aqui um retrospecto, a gente sabe que teve três presidentes esse ano, né,
ano atípico, teve três presidentes, né, dentro daquele acordo que a gente tinha, os acordos foram cumpridos, então foi o Luan, né, depois o Fabiano e agora nos últimos dois meses, né, eu como presidente.
Uhum. O que a gente pode falar? Vamos começar talvez pelas devoluções, né, aqueles valores, né, que a Câmara repassa de volta ao Executivo.
É de praxe, né, geralmente é no final do ano que é feito esse repasse, até para que os espectadores, os telespectadores entendam, a Câmara recebe na faixa de 4 milhões ano, né, que é um repasse da Prefeitura para a Câmara de Vereadores. Isso acaba recebendo o nome de duodécimo. Ele vem em parcelas em parcelas de R$333 mil. E chega no final do ano, a Câmara não gasta todo esse valor, e esse valor ele acumula, e ele é devolvido. Isso não é o presidente Tidinho, ou o presidente Fabiano, ou o presidente Luan. Isso é uma obrigação da Câmara de Vereadores. Independente de quem tiver lá no final, vai ter que devolver. Esse ano, como a gente teve três presidentes, então o presidente Luan já tinha ali, logo que encerrou, né, o mandato dele, ele devolveu R$400 mil. O Fabiano devolveu R$640 mil. E restou agora, né, já que teve as festas, essas coisas tudo que precisou ser pago, que já está todo pago, né? Já está tudo acertado, não tem mais nada para a Câmara pagar, digamos assim. O que tem já está empenhado. Eu devolvi R$319.900, é a devolução que foi feita para a Prefeitura.
Isso dá R$1 milhão?
R$1.359.000, mais ou menos. Na verdade, para a gente ter uma ideia, esse valor é quase padrão, porque em 2021, R$1.359.000 foi devolvido. Em 2022, R$1.500.000, um pouco mais. Aí depende muito se tu tem alguma despesa extra, se é feito algum trabalho na Câmara, se é comprado algum equipamento mais caro, né? Em 2023, R$1.122.000. Foi feito bastante investimento na parte ali dos computadores, na parte de sistema, na parte de comunicação da Câmara. Eu lembro que em 2023 teve alguns gastos com isso. Em 2024, agora, R$1.359.000. É o que foi devolvido. Praticamente o mesmo valor de 2021, né? Só os quebradinhos ali que acabam mudando. E a gente sabe da importância desse valor, Ed, para a Prefeitura, porque os prefeitos estão sempre alinhados, né, com o presidente da Câmara e perguntando quando é que tu vai conseguir devolver, tanto é que foi devolvido com antecipação. R$400 mil, se eu não me engano, foi usado numa direcionada, porque a prerrogativa de fazer ou não é do prefeito. A gente só pode direcionar. Eu gostaria que usassem tal obra. Eu acho que foi feito numa obra lá na Palmeira, esse R$400 mil foi pedido um direcionamento.
Os vereadores, a equipe dos vereadores pede, gostaríamos que fosse para isso, mas é quem decide.
Isso, agora o prefeito é que define. Então não pode dizer, fazer um ofício, alguma coisa, eu quero que use esse valor em determinado local. Não, o prefeito, a prerrogativa do uso é do prefeito. O Fabiano acabou ajudando a parte do hospital ali, porque o hospital precisava adiantar alguma coisa de décimo, alguma coisa assim, a gente até fez uma reunião extraordinária para resolver isso, e o repasse foi feito, né? E esse o prefeito também direcionou. E agora eu pedi para fazer alguma coisa de compra de brinquedos, essas coisas, para parte do pessoal das creches, que eles têm as bicicletas, tem algumas coisas ali. Pedi para o Nandi, vamos ver se ainda sobra tempo, se ele consegue fazer isso. Mas dentro disso, Ed, né, às vezes eu ouço muito a Marconi, aquela cobrança que teve sobre o caso dos assessores. Se tu aumentasse o número de assessores, esse repasse da Câmara ia acabar caindo pela metade. Então, na minha concepção, é muito mais importante, né, esses 600 mil que tu ia gastar mais com assessores, tu usar na saúde, na educação, na infraestrutura, do que em salário. Então, quando me perguntaram, mas por que que tu não assinou? Primeiro, porque eu não fui procurado. E segundo, porque eu acho que é muito mais importante tu direcionar esse dinheiro para o executivo, né? Tanto é dessa importância que tu percebe que sempre que o vereador faz essa devolução, ele bate foto, ele demonstra porque sabe que isso ele está fazendo uma benfeitoria para o município, né? Do que tu acabar gastando em folha de pagamento, né?
Rendeu uma boa discussão, né? Ainda bem que foi tirado, foi bom tirar de pauta, né?
Foi retirado, ele não deveria nem ter sido pautado, mas foi retirado, foi pensado melhor, eu acho que foi a melhor solução.
A repercussão sobre esse assunto está lá nas nossas redes também, no YouTube, Facebook, lá no site da Rádio Marconi. Você quer saber mais sobre essa questão, né? Que havia uma intenção, né, de maior número de assessores, né, parlamentares, no Legislativo, mas foi retirado de pauta, os que assinaram tiraram de seus nomes e depois não entrou nem para discussão também, né, Otirinho?
Isso, não passou nem pelas comissões.
Não passou nem pelas comissões. Esses valores, até para o nosso ouvinte entender, porque a cada presidente direciona, né, mas precisa da assinatura de todos os vereadores? Como é que funciona?
A prerrogativa é do presidente, tem a assinatura da mesa, mas é o presidente que define.
Que define mesmo.
Junto com o pessoal do financeiro, né? Então, vê se esses valores estão à disposição, se não vai causar nenhum problema em fazer essa devolução, quanto faz a devolução no meio do processo. Se é no final do ano, aí, tipo, já pagou tudo, tá tudo zerado, sobrou tanto, aí essa devolução é feita. Como nesse caso foi um caso atípico, com três presidentes, era feita uma análise para ver, ó, consigo devolver isso sem comprometer o financeiro da Câmara. E era feita essas devoluções.
Ah, perfeito. Até para a gente entender, né, como é que funciona esse processo, né? Que muita gente não consegue assimilar. É que é um dinheiro que já é direcionado para a Câmara, que é do Executivo, direcionado para a Câmara utiliza o que é necessário e o que sobrou ela retorna para o Executivo.
Isso, perfeitamente. A lei determina que...
É uma lei mesmo, tem específica.
Determina que,
né,
tu retorne isso. Não pode um presidente, eu não vou devolver, vou deixar para o outro mandato. Não, é uma obrigação.
Tem que ser naquele mandato mesmo, naquela legislatura.
Dentro daquele período, fazer a devolução para o Poder Executivo.
Hoje nós estamos com a conversa com Eurotides Borges Filho, o Tidinho, que é o presidente da mesa diretora, atual presidente da mesa diretora, encerrando também, né, esse mandato, né, de vereador. Mas o que a gente pode falar a mais a respeito das atividades? O que a Câmara trabalhou esse ano, claro, com esse seu período aí, nesses últimos meses como presidente, mas também fazendo talvez um retrospecto desse ano 2024, né? Atividades da Câmara, projetos importantes que você acha, considera que foi relevante também, né?
Dentro daquilo que a gente propõe, que é o papel do vereador, que é fiscalizar, legislar, representar e assessorar, a parte de fiscalização acho que foi a mais importante, né? Infelizmente, né, a gente teve todos esses problemas com justiça, com tudo, mas isso culminou pela fiscalização dos vereadores. De estar preocupado, de se preocupar com o dinheiro público, de ver se as coisas estavam sendo bem feitas, de fazer cobrança, de fazer requerimento, pedindo explicações, né? Então, essa foi uma parte muito importante. Na parte de legislar, passou boas leis ali, né? A lei das câmeras nas escolas, eu acho que foi uma boa lei. Aquele projeto que foi colocado da Escola Cívico-Militar também, um bom projeto. A parte agora do diagnóstico socioambiental, né? Não foi aquilo que as pessoas, que todo mundo estava esperando, mas, tipo assim, foi interessante porque não prejudicou ninguém. Então, a parte que mais se apega no diagnóstico, no caso, é a distância entre os rios e a área onde tu pode construir. Então, não diminuiu, não aumentou para ninguém, digamos assim, se eu tinha 30 metros, agora vou ter que fazer 40 do rio. Isso não teve. Mas para alguns, onde tinha 30, passou para 15. Então, a gente acabou aprovando dessa forma. sabendo que daqui 2 anos ele vai ter que sofrer uma alteração e que todas as melhoras que tiver naquilo que representa risco, então se tu acabar drenando um rio, se tu acabar plantando mais mata auxiliar, tudo aquilo que tu fizer que acabe diminuindo as áreas de risco, vai facilitar no próximo diagnóstico para que o entendimento seja para que diminua ainda mais essa distância de construção entre os rios e a construção, no caso, né?
Um acompanhamento, a gente, aproveitando a sua presença aqui, o legislativo, você falou muito bem, que é a questão de legislar e fazer toda essa fiscalização, né, do município, do executivo, que é necessário. Eu creio que cada vereador também se fiscaliza um ao outro, né, para saber se as atividades estão aí de acordo com o que é necessário. Mas a gente veio de um período bastante conturbado nesses últimos 4 anos, né? Agora deu aquela normalizada, a gente espera aí que essa paz do Natal ela permaneça agora para 2025 e os próximos anos, mas como é que a gente pode visualizar tudo isso? A gente pode crer que o Legislativo entrega, finaliza de uma maneira ordeira, tranquila, e o que espera para o ano que vem?
O que eu posso... O Parlamento é de parlar, é de discutir, né? Essa é a nossa função. Mas ali eu posso dizer que mesmo dentro daquilo de pensamentos diferentes, a gente discutia ideias, não discutia pessoas, né? Sempre que teve necessidade, independente de quando estava o Luan como presidente, quando estava o Fabiano agora, que precisou dos vereadores para fazer uma extraordinária, para discutir um processo, com um projeto com mais afinco, todos os vereadores se prestaram solícitos, nunca teve problema nenhum. Alguém, não quero ir numa reunião extraordinária, eu não quero participar, não vou participar e por isso vai levar um pouco mais de tempo. Não tem, sempre que houve necessidade, né, da gente dar celeridade a alguma coisa, foi feito. Então, eu acho que a Câmara, nesse quesito, tá de parabéns. E no demais, eu acredito, tipo assim, foi atípico até por três presidentes, foi atípico também por a gente ter o prefeito ficou 1 ano, saiu, voltou, o Nandi entrou, o prefeito saiu, o prefeito voltou, ficou mais 1 ano, acabou culminando com tudo que aconteceu, e agora mais 1 ano do Nandi. Até eu estava olhando aqui tudo que foi feito nesse ano, né? E não foi pouca coisa, pelo que a gente estava ouvindo. Dá para entender que com esse... arrecadação que o município tem aí na faixa de 10, 11 milhões por mês, dá para fazer bastante coisa, se o prefeito tiver com a cabeça direcionada no bem comum. Né? Se tiver com a cabeça direcionada nesse sentido, dá para fazer bastante coisa, dá para desenvolver bastante o município em todos os sentidos, né? No sentido de educação, de saúde, uhum. Cultura, turismo. Então...
Esse é o Tidinho Herotides Borges Filho, ele que é o presidente da mesa diretora atual do Legislativo de Uruçanga. A gente está falando aqui também uma espécie de retrospecto também, que é importante. Da questão, acho que também é importante a gente falar sobre a questão estrutural da Câmara. Hoje ela ainda, teve uma época que foi feita a reforma lá, mas hoje ela comporta tranquilamente todos os eventos, as atividades são realizadas no Legislativo?
Se tu olhar, nós fizemos ali a diplomação na Câmara de Vereadores de Cocal, e a gente acaba olhando que ela tem até um pouco mais de espaço, um pouco mais de dar um pouco mais de conforto, tanto para as pessoas, né, que visitam a Câmara, quanto para o pessoal que trabalha ali.
Cocal tem uma espécie de arquibancada,
isso,
né?
Isso, eu acho que tu participou lá também, tu...
Sim,
viu assim.
Estava conduzindo a cerimônia.
Eu acho que é uma coisa a ser revista, né, no futuro, não só a Câmara, a Prefeitura também. Hoje a Prefeitura, a gente tem que entender que nem a Prefeitura nem a Câmara tem acessibilidade. E isso é uma coisa que precisa ser revista, né? A gente tem pessoas pessoas que até participaram do pleito e que têm necessidade especial e que daqui a pouco possa vir assumir, e nós não estamos preparados para isso. Então, algo para o próximo presidente pensar. A parte de hoje, ar-condicionado não é mais um artigo de luxo, né? Te dá uma condição de trabalho, até tu vai render mais, né? Se tu não tiver numa situação de calor. E tu vê que na prefeitura nós não temos ainda um ar-condicionado central ou alguma coisa assim, até para dar um pouco mais de qualidade, tanto para os funcionários quanto para as pessoas que vão na prefeitura. Então, eu acho que nos dois casos precisa ser revisto. Acho que são prédios bem antigos no caso da prefeitura, a Câmara um pouco mais novo, mas já está está começando a ficar defasado, digamos assim, né? Hoje, se tivesse um partido a mais, por exemplo, tivesse ganhado uma cadeira, tu já teria que começar a repartir salas lá em cima, né? E se aumentasse o número de assessores, então nem se fala, não ia ter espaço físico, e daí tu tem que colocar mesa, tu tem que colocar computador, tu tem, né?
Para quem não conhece a parte, o andar de cima ali da Câmara, ela é toda dividida com salas que são os locais dos partidos que utilizam os vereadores para reuniões.
São os gabinetes do partido, isso. Até para ter, ter as reuniões partidárias, assim como usa essas salas para fazer as comissões que são feitas nas segundas-feiras, né?
Aproveitando, você também foi eleito aí para o ano que vem, né? Hoje é o presidente, o que se espera aí da próxima legislatura? Já tem algumas conversas? Como é que projeta-se esse próximo mandato, próxima legislatura?
Mas tu fala em sentido político ou em sentido de projeto, de trabalho?
Eu digo da Câmara mesmo, sentido da Câmara para o
projeto. A Câmara está a nível de maioria, tá, até o momento, é aquilo que todos sabem, que tem um acordo entre PP e MDB. Né? E aquilo que eu falei na minha sessão na semana passada, eu não vejo nada de errado nisso. Tu tem que procurar sempre ter a maioria. Né? Desde que isso essa maioria não seja usada para fazer algo que não venha ao interesse da população. Quanto a isso, não vejo problema nenhum. E o que a gente conversa, que eu converso com outras pessoas, e já é da minha índole, eu vou ser situação àquilo que é correto e vou ser oposição àquilo que eu achar errado. É mais ou menos isso. Não tem muito que ser diferente, né?
Não pode
é uma situação, na verdade, para mim...
Isso serve para todos os vereadores, não pode ser infantil, né, de querer criar por conta de uma picuinha, não...
Tu tem que ter posição, né, não oposição, né, precisa ter posição. Para mim é uma situação, no meu, aí falando de mim, para mim é uma situação cômoda, porque eu não tenho que, tipo assim, muitas vezes aceitar tudo que venha do executivo, né. A gente pode discutir mais, né, uma situação assim. E quando tu é situação, às vezes tu tem que te moldar um pouco o processo, né?
Entendi. 8:58, o Herotides Borges Filho, vereador, presidente do Legislativo, presidente atual, ele que é do União Brasil, e o Tidinho conosco aqui no estúdio. Aproveitando também, a gente falou no início, tem esse processo agora da posse dos eleitos, né? Qual autonomia o presidente se envolve? Agora fica só com o pessoal da Câmara mesmo, a Larissa?
O presidente tem envolvimento, porque tem muitas das partes ali que é chamado para fazer... é feito muita leitura, né, pela parte do presidente, inclusive ele convida alguém para secretariar o presidente. E por questão de respeito, por ser o vereador mais votado, né? Então, para a gente ver que não é só política, porque cabe ao presidente fazer a escolha. Mas eu achei que, tipo assim, justo, né, escolher o vereador Luan Varnier para ser o secretário, pelo fato de ele ser o vereador mais votado do município. Então, ter a maior representatividade a número de votos. Né?
Aí, no dia da posse, você participa também.
Isso, no dia da posse.
Que é essa transição direta para passar para a próxima legislatura.
Participo dentro das leituras, a hora que é feito o juramento também passa pelo presidente, a entrega do termo de posse, e também auxiliado pelo secretário que no dia vai ser o vereador Luan Varnier.
Perfeito. E até porque já teve a diplomação agora, né, na semana passada. Isso. Que a diplomação é o último ato do ano eleitoral, vamos dizer assim, que recebe o certificado que pode atuar, né, como político ainda, tanto o vereador como os prefeitos, né?
Isso, a gente já foram diplomados, né? Foram diplomados os vereadores de Uruçanga, Morro da Fumaça e Cocal, e os prefeitos e vice-prefeitos dos mesmos municípios. E agora a gente vai para a posse, que aí cada um faz no seu município. Aqui de Uruçanga será só dos vereadores, do prefeito e vice de Uruçanga.
E cada município faz
isso,
o seu.
Cada município faz o seu no mesmo dia 1º de janeiro. Isso.
Já aproveitando, é dia 1º, vai ser tem uma missa antes?
Tem uma missa às 18h30, né? E depois vai ter o evento aqui no Salão Paroquial ali. Eu acho que umas 20 horas.
20 horas está marcado.
Mais ou menos isso. Então, todos convidados.
Não vai ser na sede da Câmara em si?
Não, aqui no Salão Paroquial. Todos que tiverem no município, mas muita gente vai estar na praia, que tiver por aí e puder prestigiar, a gente agradece pela presença.
Que é a posse dos eleitos, né, os 9 vereadores e mais a prefeita eleita e vice-prefeito. Todos estão convidados, a Rádio Marconi está fazendo esse convite também. Também a leitura e todo o perfil, né, dos candidatos, dos eleitos, né, que tomam posse. Importante momento também para o município de Uruçanga. Tidinho, algo mais que você gostaria de falar, importante?
Não, era isso. Eu gostaria de agradecer a Marconi pelo espaço que foi dado ao longo do meu mandato. Eu acabei assumindo nos últimos 2 anos, dentro daquele processo todo conturbado. Não era o que eu imaginava, mas o povo entendeu que eu fiz um bom trabalho, né, e acabou... Acabei me elegendo agora, né, para o mandato 2025, que inicia em 2025, 537 votos mais o meu, né, não, 538 votos, então é 537 mais o meu.
Você votou em você.
Votei em mim.
Teve pela região aí que não recebeu, teve vereador que não recebeu nem o próprio voto. Né,
mas... Não, posso te adiantar que eu votei em mim mesmo. E, então só tenho a agradecer a todos, né, que confiaram no meu trabalho. E já adiantando, desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo a todos os moradores de Uruçanga. E para a Câmara, desejar um ano de bastante trabalho, bastante comprometimento, de bons projetos, né? Projetos que venham realmente que pense no bem comum, que venha a melhorar e a facilitar a vida dos moradores de Uruçanga.